2012.
Touro.
Uma nova perspectiva de trabalho poderá surgir nesta quarta-feira, taurino. Promoção, aumento de salário ou novos contratos também são assuntos que poderão aparecer hoje. De forma justa, as dificuldades serão vencidas e você vai crescer por mérito próprio. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 22.
Gêmeos.
A honestidade é sempre o melhor caminho para vencer dificuldades a dois, geminiano. A quarta-feira pede ponderação no campo amoroso. Você pode precisar se afastar para entender os sentimentos. Se apoie na verdade. Cor do dia é o violeta, número de sorte 10.
Câncer.
Tome cuidado com os inimigos e com a inveja no ambiente de trabalho canceriano. Haja com cautela e procure fazer as coisas com calma, sem deixar que interferências emocionais negativas atrapalhem o seu desenvolvimento. Não deixe que o medo e a ansiedade tragam um bloqueio na sua vida. Cor do dia é o rosa, número de sorte 6.
Leão.
A quarta-feira traz para o leonino a necessidade de mudar crenças e padrões negativos. Estreite o contato com a sua espiritualidade e deixe temores e aflições de lado. A intuição será o seu melhor guia. Cor do dia é o preto, número de sorte 18.
Virgem.
Dia de renascimento para o virginiano. Mudanças significativas chegam como a coroação de um ciclo importante. O universo está correspondendo positivamente para todos os seus esforços. Carregue consigo o sentimento de gratidão e aproveite ao máximo as realizações que acompanham o seu destino. Cor do dia azul marinho, número de sorte 28.
Libra.
A quarta-feira promete grandes vitórias ao libriano. Conte com a fé e proteção divina para superar qualquer dificuldade. Receba a recompensa que a vida lhe oferece. Energias positivas vão ajudar a alcançar o sucesso no ambiente profissional. Cor do dia é o roxo, número de sorte 35.
Escorpião.
Não deixe que as adversidades e os obstáculos tomem conta da relação a dois, escorpiano. É hora de desbravar novos caminhos e expandir os horizontes ao lado da pessoa amada. Se você está em busca de amor, tenha persistência para encarar os desafios e siga confiante. Cor do dia é o verde, número de sorte 42.
Sagitário.
Possíveis confrontos e desafios no trabalho vão exigir autocontrole do sagitariano nesta quarta-feira. Não deixe que os obstáculos atrapalhem as suas conquistas. Se encha de coragem e acredite na possibilidade de crescimento e expansão. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 56.
Capricórnio.
Crenças e valores podem e devem mudar, capricorniano. Não sinta medo do desconhecido e deixe que as transformações profundas hajam regenerando a sua alma. Quarta-feira de calma e de recolhimento. Cor do dia é o laranja, número de sorte 53.
Aquário.
Dia de equilíbrio e progresso no amor, aquariano. O afeto vai crescer de forma grandiosa, profunda e verdadeira. A quarta-feira traz reciprocidade e companheirismo em suas relações. Cor do dia é o branco, número de sorte 2.
Peixes.
Fortaleça sua autoconfiança para realizar desejos e metas, pisciano. Ótimas perspectivas estão a caminho. Aproveite a quarta-feira para iniciar parcerias e projetos. A sua criatividade vai beneficiar o seu progresso. Cor do dia é o violeta e o número de sorte é 1.
Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda.
Loyola, animando as tardes de Fortaleza, de segunda a sexta. Programa Loyola, revista eletrônica no rádio. Disparado primeiro lugar, o segmento talk show no rádio. E Loyola, aqui na Rádio Assunção. A rádio do nosso coração. Como dizem os ouvintes, rádio é Assunção, o resto é invenção. Rádio Assunção Cearense, AM620. Programa igual a Iola, igual a Iola.
Alex Oliveira que gosta desse lá, lá, lá. Amanhã ele tá de volta, exatamente. 30 dias. É, diz que tá com 10 dias que tá de rider. de férias para os seus pés. É isso aí. Bom, agora são 2:53. Anistia Light. Alguém já ouviu falar nisso? Câmara aprova redução de penas para 8 de janeiro.
A Câmara dos Deputados aprovou o chamado PL da dosimetria, apelidado de Anistia Light, que reduz penas impostas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A votação aconteceu após um longo dia de muita confusão no plenário da casa e só terminou depois das 2 horas da manhã desta quarta-feira. O projeto foi aprovado com 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção. Com a aprovação da proposta, a expectativa é de redução de penas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, teria a pena reduzida para 13 anos, com apenas 2 anos e 4 meses em regime fechado. O projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força altera os critérios do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Na avaliação da bancada governista, a proposta enfrentará questionamentos constitucionais, como pondera o líder do PT, Lindbergh Farias.
O senhor está cometendo um crime, está interferindo no julgamento que ainda está em curso. Eu quero chamar a atenção dos senhores, que ainda tem núcleos que estão sendo julgados.
Os defensores da proposta, especialmente aqueles do Centrão, afirmam que não se trata de uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que as condenações serão mantidas. Críticos, no entanto, avaliam que o texto esvazia decisões do Supremo Tribunal Federal e abre espaço para interferência política em sentenças já definidas pela Justiça. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, classificou a tramitação como vexatória para o parlamento.
Alterar o Código Penal por casuísmo para atender ao Bolsonaro e à cúpula que estruturou o golpe no Brasil é um vexame. É um acompliciamento com aqueles que intentaram contra a democracia do Brasil.
Já o relator Paulinho da Força tentou afastar a ideia de que o texto beneficie outros casos fora do contexto golpista.
Ele trata apenas do 8 de janeiro. Esse texto, os principais juristas desse país, os mais renomados, bateram o martelo que esse texto não trata de crime comum.
Na defesa do projeto, a ala bolsonarista argumenta que as penas aplicadas aos condenados são desproporcionais e até ilegais, como sustenta Marcel Van Hatten do Novo.
Absolutamente necessário. Nós estamos tratando, na verdade, de condenações ilegais. Nós estamos tratando de redução de penas que foram aplicadas sobre pessoas inocentes.
O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, entusiasta da anistia, diz que a proposta de uma anistia ampla e geral voltará à pauta na casa no próximo ano.
Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano continuar a nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento.
No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já sinalizou que o tema será analisado sem demora, antes mesmo do recesso parlamentar. A votação aprofunda o embate entre Congresso, Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, que deve vetar o projeto de lei. Isso em um momento de forte tensão institucional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
E agora?
Agora. Agora. Os bastidores. Os eventos que marcam a agenda política. Com o jornalista Luciano Lupo.
No mesmo assunto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz pena de envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Antes, houve muita confusão quando um deputado federal foi retirado à força do plenário. E hoje, Luciano Luck diz que alguns prédios legislativos não merecem ser chamados de Casa do Povo. Vamos ouvi-lo.
Quem entra no prédio da Câmara dos Deputados em Brasília vê a seguinte frase: representar o povo, construir o futuro. Lamentavelmente, essa não é a realidade diante do que aconteceu ontem. 6 deputados federais e dezenas de profissionais de comunicação foram expulsos do plenário e espancados pela polícia parlamentar a mando do presidente da Câmara, Hugo Mota. A reação foi imediata por parte de diversos sindicatos e associações de profissionais da comunicação e por parte da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, e da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. O agravante foi a presidência da Câmara mandar tirar do ar a TV Câmara e a Rádio Câmara para que nada chegasse ao conhecimento do brasileiro. E o que houve? O que houve foi o seguinte: no começo de agosto passado, um grupo de parlamentares ocupou por 2 dias a mesa diretora da Câmara em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro. A mesa diretora prometeu apurar o caso e punir os responsáveis. Até agora, nenhuma providência. Ontem, como precedente estava aberto, um deputado ameaçado de perder o mandato, o que para o próprio deputado seria uma injustiça, ocupou uma cadeira da mesa e foi retirado à força pela Polícia Legislativa, a mando do presidente Hugo Mota. Foi muita confusão, balbúrdia e uma anarquia generalizada dentro da casa do povo brasileiro. Tudo indica que é o começo do fim da moral de Hugo Mota. Mas a história mostra situações semelhantes de anarquia e autoritarismo em câmaras municipais e em assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil. Lembro de, pelo menos, 2 casos registrados na Assembleia Legislativa do Ceará. Um em 2011, quando o presidente era Roberto Cláudio. Em greve há 2 meses, um grupo de professores decidiu acampar nos corredores da Assembleia Legislativa como protesto. E esse grupo foi retirado na base do Cacetete pela PM. Muitos saíram feridos. E em 2019, quando o presidente da Assembleia era José Sarto, houve uma séria agressão contra servidores públicos estaduais, de novo pela PM, sobre orientação da presidência da Assembleia. Os servidores protestavam contra a reforma da Previdência Estadual. Muitos são os exemplos de pessoas do povo agredidas nos prédios legislativos. Alguns prédios não merecem ser chamados de Casa do Povo. É Luciano Luque, de Fortaleza.
Grande Luciano Luque, excelente, espetacular, muitíssimo obrigado. Bom, agora são 3:01, virou, mas vamos que vamos, virou, vem aí com notícias no âmbito policial.
César Luiz, César Luiz.
Boa tarde, César, aquele abraço.
Boa tarde, Rico, boa tarde a Daniel, não sei se o Alex voltou hoje. Então, uma Daniel, o Alex Oliveira, um abraço a todos vocês que acompanham o programa
Daniel.
Do Igor Loyola.
Alex,
chegando
só amanhã.
Com informações de polícia nesta quarta-feira, hoje dia 10 de dezembro. Vamos aqui às principais informações nas últimas horas aqui no estado do Ceará. Na noite de ontem, um ataque a tiros foi registrado no bairro Vila das Flores, em Maracanaú. De acordo com informações preliminares, 3 pessoas foram atingidas pelos disparos, entre elas uma criança. Testemunhas relataram que um motorista de aplicativo seguia de Araturi para a Vila das Flores quando, ao chegar no endereço, né, endereço solicitado, ocupantes armados teriam efetuado vários disparos contra esse veículo. E no interior do veículo, além do motorista, tinha um casal e uma criança. O homem não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado ainda no local. A mulher e a criança foram socorridas às pressas para o hospital de Maracanaú. As informações iniciais dão conta de que a criança foi atingida na região da cabeça.
César Luiz.
Como sendo Darley Christian de Souza Rocha. Darley Christian de Souza Rocha responde a vários artigos. A vítima... A mulher, outra vítima, Ellen Maria de Castro Mota, 19 anos, levou tiro no abdômen, que está fora de risco de morte. E a criança, o Rian Gutenberg Silva Mota, de 1 aninho, foi um tiro na cabeça. Ele, filho da Ellen, e afilhado aí do enteado, né, do Darley, que veio a falecer. Portanto, essa criança continua internada em estado grave. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas, realizaram os primeiros atendimentos, a área foi isolada para o trabalho da perícia forense. A Polícia Civil deve iniciar a investigação para apurar a autoria e a motivação deste crime. E tivemos mais uma mulher assassinada no estado do Ceará. Ela de 50 anos, identificada como Francisca das Dores Ferreira. Ela foi assassinada a tiro dentro de um bar, no bairro Croatá 2, em Pacajus. O estabelecimento pertencia à filha da vítima, que não estava presente no momento do crime. Segundo testemunhas, um homem chegou ao local em uma motocicleta, desceu do veículo e entrou no bar já armado. A curta distância, ele efetuou disparos contra Francisca, que foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. O ataque, considerado preciso e rápido, chocou moradores da região pela frieza do suspeito, que deixou o bar imediatamente após cometer o crime e fugiu em uma motocicleta. Até o momento, não há informações sobre a motivação deste homicídio. Familiares afirmam que a Francisca, no caso a vítima, não recebia ameaças e não possuía antecedentes criminais, o que levanta dúvidas sobre o que pode ter motivado o atirador a executar a vítima. A Polícia Civil de Pacajus iniciou as investigações e deve utilizar imagens de câmera de segurança nas proximidades para tentar identificar o suspeito. Agentes também colhem depoimentos de familiares, clientes e moradores na tentativa de esclarecer o contexto do crime e confirmar se a vítima já vinha sendo monitorada pelo autor deste ataque. O caso é tratado, por enquanto, como homicídio doloso, sem linhas claras sobre autoria e motivação. E por falar em mulher, uma mulher, ela foi espancada por populares após divulgar imagens íntimas da própria filha recém-nascida nas redes sociais. Como é que pode, né? A acusada é moradora do bairro Tancredo Neves, no Jardim das Oliveiras, aqui em Fortaleza. A mulher foi socorrida pelo SAMU e foi encaminhada para atendimento médico. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. E um homem de 28 anos de idade, ele foi detido em flagrante ontem durante uma operação integrada das forças de segurança aqui do estado do Ceará. Ele é apontado como autor do ataque que danificou uma embarcação em Itarema, ocorrido na última segunda-feira. A captura aconteceu no Planalto Ayrton Senna, aqui em Fortaleza, após uma série de diligências realizadas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Segundo as autoridades, as investigações foram iniciadas imediatamente após o registro da ocorrência. Com base em informações da inteligência, as equipes chegaram ao suspeito, que já possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Após a prisão, ele foi levado para uma delegacia aqui na capital. Na unidade policial, o homem foi autuado por suspeita de participação em organização criminosa, além dos crimes de incêndio e extorsão. Na sequência das investigações, mais três suspeitos foram presos por envolvimento neste incêndio. Com as novas capturas, já são quatro detidos suspeitos de participação no ataque motivado pela recusa do proprietário em pagar uma taxa imposta por uma facção criminosa. Conforme a Polícia Civil, os presos foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, incêndio e extorsão. Com um dos detidos, na Barra do Ceará, os agentes encontraram anotações relacionadas à cobrança ilegal feita ao dono da embarcação. O primeiro suspeito preso já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e também receptação. Então, ele e os demais foram encaminhados para unidades policiais de Fortaleza e Itarema. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos. O barco de pesca utilizado para atividades como captura de atum e lagosta foi incendiado após o proprietário, o senhor empresário, né, o Iltomar Martins, se quer recusar a pagar a taxa exigida pelo grupo criminoso. Em depoimento, ele relatou que não estava na cidade no momento do ataque. O empresário afirmou que o barco destruído era um dos maiores e mais equipados de sua frota. Além do incêndio, criminosos também teriam quebrado câmeras de vigilância e roubado equipamentos de outra embarcação próxima. Ele teme novos ataques caso não haja investigação das autoridades. Eu volto daqui a pouquinho falando mais de polícia aqui dentro do programa do Igor Loyola.
Rádio Assunção 620.
15 horas, 8 minutinhos agora. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldighieri, anunciou na manhã de hoje, durante a abertura da terceira feira cearense de aprendizagem profissional realizada no Auditório Murilo Aguiar, o maior programa de estágio da Alesse, com 500 vagas, com lançamento para janeiro do próximo ano, 2026. O edital vai destinar 250 vagas a estudantes de nível médio e 250 vagas para nível superior em estágio de 20 horas semanais. O presidente mencionou a importância do parlamento cearense dar oportunidade para os jovens.
O edital agora, em janeiro, para 500 vagas de estágio remunerado na Assembleia. 250 de nível superior, 250 de nível médio, são 20 horas. O estágio hoje, em 20 horas, paga quase R$ 1.900 nessa. Portanto, se inscrevam, porque nós vamos lançar. É uma quarta parte da nossa responsabilidade social. E é importante que a gente dê essa primeira oportunidade, essa primeira chance. E a gente oxigene esses mais velhos aqui, com a juventude aqui dentro, a gente experienciando, a gente ensinando e também aprendendo com o vigor da juventude. E eu já recomendei à diretoria geral, nós já temos orçamento para isso, para a gente fazer o maior estágio da história da Assembleia.
Romeu Aldighieri disse ainda esperar que outras instituições possam abrir novas vagas de estágio.
Eu acho que cada instituição pode fazer isso. Eu espero que esse nosso exemplo vá fora também para os outros poderes, para o Ministério Público, para a Defensoria, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas e para outras instituições públicas, estaduais, federais e municipais. A gente coloca estágios remunerados, qualificados para a nossa juventude.
Próximo ano, a Assembleia Legislativa do Ceará vai realizar um concurso público disponibilizando 200 vagas. A comissão para a organização do concurso já foi instituída. Dívidas afetam, conseguem afetar a sua saúde mental? Estudos comprovam que as dívidas afetam a saúde mental de pelo menos 84% dos brasileiros.
A falta de preparo para lidar com as finanças pode causar problemas provocados pelas dívidas. De acordo com o levantamento sobre endividamento e saúde mental da Serasa, 8 em cada 10 brasileiros convivem com algum tipo de sofrimento ligado às finanças. A pesquisa revelou que 84% dos brasileiros afirmam ter problemas financeiros e afetam a saúde mental, causando sintomas como insônia, estresse e dificuldade de concentração. 70% já perderam o sono, preocupados com dívidas, 65% escondem as dificuldades financeiras e 45% sentem culpa ao pedir ajuda. Lucas Capel, especialista em finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre além da pressão que afeta não só o bolso, mas sintomas emocionais e físicos associados à ansiedade financeira.
Que nada mais é do que um conjunto de situações emocionais, né, que levam a ações financeiras. Então a gente pode citar, por exemplo, aquela ansiedade por saber se vai ou não conseguir pagar uma conta, ficar com aquela sensação de que dever é ruim, você ficar com ansiedade também de ter algum dinheiro. Sempre que você tem algum dinheiro, você quer gastar, como se estivesse se sabotando, né? Então nós temos ali uma série de sintomas relacionados a essa ansiedade financeira.
O especialista em finanças também destaca como a combinação entre ações práticas e mudanças internas podem ajudar na construção de uma vida financeira mais equilibrada.
Então, o que nós podemos fazer realmente para diminuir essa ansiedade financeira e entender um pouco melhor como lidar com finanças é educação. Não temos outra saída. Precisamos entender como funcionam as finanças, precisamos trabalhar cada um desses sintomas, né? Seja ele de não conseguir ver dinheiro na conta para gastar. Então a gente precisa trabalhar cada um desses sintomas, né? Cada uma dessas consequências, para que a pessoa consiga sim se organizar financeiramente e aí ter uma vida plena.
A reserva de emergência pode ser uma das soluções para o estresse financeiro. É aconselhável tirar pelo menos 10% mensalmente do salário para uma poupança que só deve ser tocada em casos de emergência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Ok, vamos lá falar sobre salário mínimo. O valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621,00, confirma o governo do governo federal. Então, em 2026 o salário mínimo vai sair de R$ 1.000,00. Atualmente o salário mínimo R$ 1.518,00. Ele vai para R$ 1.621. É um aumento de R$ 103, né? O valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento nesta quarta-feira, dia 10, hoje. O aumento será de R$ 103, já que atualmente ele é de R$ 1.518. A partir de janeiro, já tá valendo então, ok? Lula lidera a pesquisa Ipsos IPEC e mantém 38% em todos os cenários testados. A Associação Brasileira de Imprensa vai acionar judicialmente Hugo Mota por crime de responsabilidade. Eita, que essa votação noturna ontem, a bagunça foi grande. E a maioria dos deputados cearenses votou contra o projeto que diminui a pena de Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe. A bancada cearense votou, em sua maioria, contra o projeto. Dos 22 deputados, 11 foram contrários e 4 votaram a favor da matéria. 7 estavam ausentes. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que muda o cálculo das penas aplicadas a condenados pelos atos democráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado. O texto recebeu 291 votos favoráveis e 148 contrários. E agora seguirá para a análise do Senado. O projeto beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outros condenados por tentativa de golpe de Estado, reduzindo suas penas. A bancada cearense votou, em sua maioria, contra o projeto. Dos 22 deputados, 11 foram contrários e 4 votaram a favor da matéria. 7 parlamentares estavam ausentes. Confira, quem votou contra... vamos lá. André Figueiredo, do PDT. Célio Studart, do PSD. Domingos Neto, também do PSD, José Ayrton, do PT, José Guimarães, do PT, Júnior Mano, do PSB, Leônidas Cristino, do PDT, Luiz Iliane Lins, do PT, Mauro Benevides Filho, do PDT, Roberto Monteiro, do PDT, Vanderlan Alves, do União Brasil. Quem votou a favor dessa anistia light? André Fernandes, do PL, Daiane Bittencourt, a Daiane do Capitão, União Brasil, o doutor Jaziel do PL e Luiz Gastão do PSD. Os deputados ausentes foram a Jota Albuquerque do PP, Danilo Forte do União Brasil, Ana Paula do Podemos, Eunício Oliveira do MDB, Matheus Noronha do PL, Moses Rodrigues do União Brasil e Yuri do Paredão do MDB. Isso para mim se chama sair pela tangente, né? É, exatamente, nem, eu não vou me queimar nem com um lado nem com o outro, vou ficar em cima do muro. Oh, gente, rapaz, vamos lá. Quixeramobim recebe o primeiro encontro dos profetas da chuva neste domingo, 14 de dezembro. A iniciativa reúne observadores da natureza que, por meio de sinais como o comportamento dos animais, o ciclo das plantas e o movimento dos ventos, devem compartilhar seus saberes e previsões sobre o inverno de 2026. Luto em Quixadá. Morre aos 69 anos o ex-vereador de Quixadá, Evaristo do Tapuiara. Nossas condolências. Companhia Docas do Ceará recebe pela primeira vez Prêmio Nacional de Transparência Pública. Justiça suspende motoristas e seguranças de Bolsonaro enquanto ele estiver preso. Claro, ele vai para onde? Para que motorista? Para que segurança? Ciclone pode causar ventos de até 90 quilômetros em São Paulo. Esse nós temos no nosso material, meu querido amigo, Daniel Rodrigues. Encontrou já? Matéria, né? Vamos lá, então. Tá aqui. Ciclone extratropical começa a se formar no Rio Grande do Sul. Vai.
O Rio Grande do Sul segue em alerta aos efeitos da passagem de um ciclone extratropical. O fenômeno começou a se formar pelo estado ainda durante esta terça-feira, levando chuvas para quase todo o território gaúcho. Resultado das primeiras horas de ação do fenômeno foram acumulados de chuva superiores a 150 milímetros nas cidades mais atingidas. Da mesma forma, houve registro de ventos acima de 66 km por hora. Entre os danos causados, a cidade de Flores da Cunha foi a mais afetada. Os destelhamentos atingiram mais de 40 residências ainda na segunda-feira, além de afetar igrejas, um posto de saúde, escola e comércios. Segundo a Defesa Civil, os fortes ventos que chegaram à cidade da Serra Gaúcha foram consequência ainda da passagem de um tornado. O coordenador da Defesa Civil Gaúcha, o coronel Luciano Boeira, destacou o fato de que os estragos foram apenas danos materiais.
Se é boa, se podemos dizer assim, é que não temos, até o momento, nenhuma vítima, não temos nenhum ferido, o que é até difícil de acreditar, né, prefeito? Tendo em vista a dimensão que nós estamos observando aqui. Então é muito importante que fiquemos todos atentos, acompanhando os avisos e alertas, né, da Defesa Civil do Estado, e importante que a gente continue preservando, especialmente a integridade das pessoas, né, e se durante a manhã, durante a tarde, não for o melhor momento, né, para que as pessoas...
Além do Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical também vai avançar pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, parte da Serra e da região sul do Rio de Janeiro. O fenômeno ainda irá impactar o tempo no centro-oeste, chegando a Goiás, parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Muito bem, você está acompanhando o Trem da Comunicação, programa Igor Loyola na Assunção. E atenção, vamos ao nosso giro de notícias. Começando por Donald Trump, que diz que Maduro está com os dias contados. Ui!
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os dias do líder venezuelano Nicolás Maduro estão contados. As declarações de Donald Trump ocorreram durante uma entrevista para um portal de notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça que, durante ligação com o presidente dos Estados Unidos, afirmou que o maior líder do crime organizado do Brasil está em Miami. O mandatário teria pedido a Donald Trump ajuda para prender o criminoso. Lula, contudo, não falou sobre quem se referia. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a candidatura ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026 é irreversível e que não existe a possibilidade de voltar atrás. Declaração foi dada após visita ao pai dele na cadeia, nesta terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça no Senado se reúne nesta quarta para analisar uma pauta que tem entre os itens o projeto que muda a lei do impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. expectativa é pela leitura do texto e a votação deve acontecer na próxima semana. Medida provisória que cria novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, assinada nesta terça, deve baratear a emissão do documento em até 80% do valor. Além de ter um custo menor, a iniciativa tem o objetivo de modernizar o processo de obtenção da carteira de motorista. Após confirmar a saída do técnico Mano Menezes, o Grêmio estuda opções para a contratação do novo treinador. O nome mais cotado para o momento é do português Luiz Castro. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web.
Muito bem, amigos e amigas. Agora, 15 horas 23 minutos. O programa Igor Loyola fatura e volta já já.
Programa Igor Loyola, o trem, 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 o trem da comunicação, o trem da comunicação.
É Natal, na 620 AM.
É Natal, na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
Natal.
Levamos informação que a cidade ouve crer, no esporte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença. Com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste. garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chaveiro Edilmilson, melhor 50. E 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará. Ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro. O nome que brilha, Edmilson Chaveiro. O pioneirismo que o tempo não apaga. Que se propaga. Começou com a lima, no ferro e na poeira. A chave na mão, a lida verdadeira. Fazendo a cópia, sentindo o material. O mestre na arte, o ofício ancestral. Mas o tempo passou, o mundo girou ligeiro.
Chegou o serviço cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Vem, vem. Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o bom da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Nido Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
O Atacadão Loja das Estantes ficou ainda melhor. Além do crediário facilitado, cartão de crédito, o seu pré-datado é sempre bem-vindo. E agora o Atacadão Loja das Estantes dispõe de estacionamento amplo e coberto. E você já sabe, os melhores preços em armários, arquivos, rack para computador, estante em aço e cadeiras para escritório, só na Loja das Estantes. Loja das Estantes, tudo para montar o seu escritório. Avenida Mister Hall 3979, Antônio Bezerra. Ligue 3235-4143. E no Royal!
Agora, 3:35, é hora de botar a gorduchinha pra rolar. Vamos lá, futebol é na Assunção. Equipe Esportiva Moésio Loyola 2025, sob a nossa coordenação. Vamos então ao noticiário esportivo, é claro, com você, Mário Ottoni. Boa tarde, aquele abraço.
Boa tarde, um abraço, amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço, Igor. Aquele abraço, Daniel, chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta quarta-feira tem semifinal da Copa do Brasil. Confronto de ida entre Cruzeiro e Corinthians, 21h30, estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Algumas no mercado da bola. O Palmeiras acertou uma renovação de contrato do técnico português Abel Ferreira até o final da temporada de 2027. No Grêmio, Mano Menezes se despediu após a Série A do Brasileiro e o Grêmio encaminha a contratação do técnico Luiz Castro. O Vitória anunciou uma renovação de contrato de Jair Ventura, que salvou o rubro-negro baiano do rebaixamento. O Zenit voltou a procurar o Red Bull Bragantino pelo meia John John. O Botafogo fez sondagem pelo Ferrarese, zagueiro do São Paulo. Com o noticiário esportivo, Mário Guatone, para o programa Igor Loyola na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Muitíssimo obrigado, meu querido. Vamos agora ao noticiário do Ceará Sporting Clube. É com você, bem grandão, Tony Mota, boa tarde, aquele abraço.
Ceará!
Boa tarde, Mário, pra você e pros amigos do Assunção Jogando Bola, grande Daniel Oliveira, boa tarde pra você também, César Augusto.
É uma anterior a essa. Aí é pra Assunção Jogando Bola.
Aquele abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você, Igor Loyola, para você também, grande Daniel, para você que se liga aqui no programa do Bem Grandão. O Ceará já teve reunião ontem e o presidente João Paulo Silva ficou feliz com o apoio recebido de toda a composição do departamento de futebol, também do CEO administrativo, o Bittencourt, Danilo Bittencourt, o CEO de futebol, Haroldo Martins, executivo de futebol, Lucas Drubiski, e também o coordenador de futebol, que é o Paulo, é o João Paulo Sanches, né? Todo mundo também teve o apoio do Conselho Deliberativo. Enfim, o Ceará está todo coeso buscando essa reformulação o mais rápido possível e da melhor forma possível. O Ceará continua trabalhando com o mesmo grupo e a primeira situação que o Ceará vai ter que buscar é exatamente a renovação do Léo Condé. O Ceará quer contar com o treinador já queria ficar aqui. Agora, Série B, não sei se ele tem propostas na Série A. Eu sei que no campo do boato, né, da autoestação da fofoca, o Sport está querendo contar com o treinador. Então, o Ceará vai tentar conversar com ele por toda esta semana, o João Paulo Silva e também o pessoal do Departamento de Futebol, para tentar exatamente a permanência dele, porque aí dá uma continuidade de trabalho, né? Porque se ele sair, sai toda a comissão. Se ele ficar, fica toda a comissão, não tem o que mexer mais. E isso já é um passo à frente. O Ceará também já está acertando com alguns atletas. Ontem foi o Gabriel Lacerda, zagueiro, que já deixou o Ceará. Oficialmente já foi comunicado pelo Departamento de Comunicação. O jogador vai disputar a Série B, vai ser adversário do Ceará pelo Londrina. Outro jogador que oficialmente ainda não foi dado como jogador ou ex-jogador do Ceará, no caso do goleiro Fernando Miguel, mas nas redes sociais ele já se despediu. E desde uns 30 dias a gente já vinha falando aqui, né? Eu já vinha falando dessa situação do Fernando Miguel, que havia recebido uma proposta para jogar lá no Guarani de Campinas. Tanto é que ele demorou, porque o Ceará ainda estava naquela de ficar na Série A e ele poderia até ter uma vaguinha ou então barganhar algo mais, não sei. Mas ele não respondeu ao Guarani de Campinas. Agora parece que a coisa ficou mais clara e ele deve ir para lá. Pelo menos é o que se fala, o que se comenta. Outro jogador que também deve deixar o clube, até porque o Ceará não tem condição de... Estava querendo comprar em definitivo, né, os seus direitos econômicos. Pelo menos 60% dos seus direitos econômicos. O lateral direito, o Fabiano Souza, que deverá ir para o Bahia, jogador que está sendo pretendido pelo técnico lá do Bahia, o Rogério Ceni. Então, as coisas já estão começando a se encaixar, o Ceará já está com alguns nomes também, já a gente vai começar a especular por aqui também, porque eles não falam nada, e a gente vai trazendo as informações aqui para os amigos do programa do Bem Grandão, Igor Loyola. Tony Mota com notícias do Ceará.
Valeu, Tony, vamos trazer agora o nosso querido Kilmer de Campos, com informações do Ferroviário. Boa tarde, Kilmer. Aquele abraço, meu querido.
Ferroviário! Grande Igor Loyola, aquele abraço. Boa tarde, os amigos do programa Igor Loyola Show. Ferroviário entra na segunda semana de trabalho. A expectativa é que hoje, quarta-feira, outros nomes sejam divulgados. Ferroviário, por enquanto, divulgou um nome só, cara nova, o atleta que está vindo do Monte Azul, do Criciúma, jogou também na equipe do Maringá, e este nome que foi divulgado, por enquanto, não balançou as estruturas da torcida coral, ainda não. Lucas Black, volante e meia. Ferroviário repatriou o Jefão zagueiro, Sivaldo goleiro, e repatriou também o volante Ramires. O torcedor está desconfiado, por enquanto, com as contratações. Dia 6 começa o campeonato e o Ferroviário tem no grupo, além do Fortaleza no Clássico, o Ferroviário jogará contra Quixadá em Quixadá, o Maracanã em Maracanaú e o Horizonte em casa. A tarefa do Ferroviário é muito difícil. O Ferroviário enfrenta 2 jogos fora, 2 em casa, e depois da classificatória, o Ferroviário precisa estar entre os 3, porque os 2 últimos de cada grupo irão para o torneio do rebaixamento. De 5, o Ferroviário precisa se classificar pelo menos em 3º lugar. Primeiro, para não ter chance de ser rebaixado. Segundo, para continuar vivo em busca do campeonato. Kilmer de Campos para o programa Igor Loyola Show.
Valeu, grande Kilmer. Nós vamos, essa foi a equipe esportiva Moésio Loyola 2025 até 31 de dezembro. Aí é 2026. Vamos ao Leandro Duarte e a Loteria dos Sonhos. Segunda extração, tarde. Vem aí o sorteio pra você.
Colocar as bolinhas nos globos.
Mas antes de começar o sorteio, vamos falar de Totolec Show. Porque nessa semana são mais de 340 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um HB20 sedã zerado, no valor de 110 mil, mais 100 mil reais e mais 30 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. E segue a programação normal de prêmios, segundo e terceiro prêmios, também o giro da sorte e a bolada da sorte, né? Só que agora eu tenho aqui um comunicado importante para os nossos amigos vendedores e distribuidores da Loteria dos Sonhos. É que vem aí a nossa comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, agora, né? Durante a quarta extração, a gente vai fazer um sorteio entre 8 e 23 de dezembro. Essas datas aí, entre 8 e 23 de dezembro, servirão de referência para a sua comissão extra de Natal. Por exemplo, se o dia sorteado for 9 de dezembro e nesse dia você tiver recebido R$200 de comissão, você terá mais R$200 de comissão extra de Natal. Então, é uma bolada boa, né? Por isso, venda bastante, porque vale a pena. Desejo boa sorte para vocês, hein? E boa sorte também para você que apostou aqui na quarta extração. Já vamos começar, que venha a primeira bolinha. Ela tá chegando com muita sorte. Chegou, bolinha de número 10. É o décimo prêmio. Já vamos aí começar com o décimo prêmio. Se você apostou, confira os números: 13, 11. Estamos só começando. Loteria dos Sonhos ao vivo, quarta extração de hoje. Bolinha de número 2 chegando. É o segundo prêmio. Se você fez aquela fezinha, confira o resultado: 26,73. 26,73. Uma ótima noite para vocês, bem-vindos. Mais uma bola chegando, é a bolinha de número 4 com o quarto prêmio. Se você apostou, confira agora o resultado. Tá na tela: 84,11. 84,11. Loteria dos Sonhos ao vivo, aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotece Loterias. Bolinha de número 5 é o quinto prêmio. Vamos pro resultado? Na tela agora: 47,97. 47,97. Vamos em frente, tem mais chances. Mais uma bola, de número 6 agora. É o sexto prêmio aqui da quarta extração. E o resultado tá aí: 49,92. 49,92. Boa noite, bem-vindos. Chegando mais uma bola, de número 3 agora. Terceiro prêmio. Se você apostou, confira os números: 37,42. 37,42. Vamos em frente. Mais uma rodada. Chegando agora a bolinha de número 7. É o sétimo prêmio. Vamos para os números. Agora: 86,69. 86,69. A sua hora de ganhar vai chegar. Pode acreditar. Bolinha de número 1, olha só, é o primeiro prêmio aqui na quarta extração. Primeiro prêmio tem dinheiro e a extração da moto. Moto mais 5 mil e o resultado tá aí: 49,58. 49,58. Tem mais duas chances ainda. Chegando mais uma bola, agora de número 9. É o nono prêmio. Apostou? Boa sorte! Resultado: 43,36. 43,36. E pra gente fechar muito bem aqui a quarta extração, tá chegando a bolinha de número 8 com o oitavo prêmio. Pra você que apostou, tô torcendo. Os números estão na tela: 14,94. 14,94. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotece Loterias no YouTube. Acesse lotece.com.br. No Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora são 19 horas e 42 minutos, 43 agora. Uma ótima noite para vocês, obrigado e até amanhã.